Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 999-79-7980.
Nove horas 15 minutos, 20 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha. E como eu já anunciava, entre os assuntos pautados para hoje, nós vamos falar de cultura. A Secretaria do Estado da Cultura e também a parceria com a Fundação Marco Polo lançaram no último dia 12 um edital com um orçamento de 20 milhões de reais, tendo recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, como foco de criação e formação, diversidade das culturas. O edital vai selecionar projetos nos mais diversos tipos e áreas de atuação cultural para que as pessoas possam participar. Mas nós vamos esclarecer esse assunto e trazer mais informações para quem é ligado ao mundo da cultura, tem a cultura como sua atividade profissional, a sua atividade de atuação, e nós vamos saber como participar disso. Por isso, o nosso contato agora é com o coordenador do edital Criação e Formação Diversidade Cultural, o Luciano Balém, que está em contato conosco para nos falar um pouquinho, nos trazer mais informações a respeito desse processo, principalmente o que é esse processo. É um prazer conversar contigo, Luciano. Bom dia.
Bom dia então aos ouvintes aí da tua rádio, de Lagoa Vermelha. A gente fica muito feliz como fundação, e eu, Luciano, fico também muito feliz, porque esse edital, ele tem essa perspectiva. É o edital para quem nunca se inscreveu em edital. Às vezes as pessoas brincam com a gente assim, nossa, mas como é que fulano já ganhou? Como é que ciclano já ganhou? Eu nunca ganhei nada. Aí eu pergunto, mas tu já te inscreveu alguma vez? Não, nunca me inscrevi. Aí fica difícil, né?
Aí que fica a diferença.
A pessoa que nunca aposta na loteria não tem como ganhar, né? Então, esse edital, ele é super simplificado, ele não tem nenhuma documentação na fase inicial. Então, vamos dar um exemplo bem claro, assim, né? Por exemplo, um CTG em Lagoa Vermelha, que tem esse desejo de participar do edital, ele vai entrar no site fundaçãomarcopolo.com.br. Ali ele vai ter um formulário para projeto de pessoa jurídica ou um projeto de pessoa física. Os projetos de pessoa física são até 15 mil. Não, são de 15 mil, perdão. E os projetos de pessoa jurídica são de 30 ou 50 mil. Então, ele tem um formulário, ele vai dizer o que ele vai fazer. Olha, eu pretendo fazer nessa área de, por exemplo, pesquisa e qualificação. No caso de um CTG, olha, a gente quer oferecer oficinas aqui no CTG, a gente quer também produzir um vídeos com as nossas atividades para colocar nas redes sociais, a gente quer documentar a história, vamos supor, né, muito perto de vocês aí, Esmeralda, a história do José Mendes, sei lá, o Chiruzinho, que também é da região de vocês aí, né, se a gente conseguir, pode a gente colocar um projeto assim? Sim, pode. Outro exemplo, projeto de pessoa física. Uma pessoa que é artesã, ou um grupo de artesãos que tem um conhecimento, ou uma técnica única, ou que seja um grupo de pessoas que da gastronomia, por exemplo. Ah, tem aqui um prato que é típico da região, a gente quer fazer um projeto que vai fazer um livro, ou que vai fazer vídeo a respeito de gastronomia da região. Pode? Pode também. Aí, projeto de pessoa física, repetindo, são 15 mil reais. A nossa perspectiva como fundação sempre foi de facilitar ao máximo a inscrição. Quando eu falei no começo, projeto para quem nunca inscreveu um edital, né? Porque realmente os editais, quando tem a ver com o governo, que é o nosso caso, assim, mas é a nossa forma um pouco mais simplificada, eles têm as burocracias, né? Que são da vida pública. Porém, no nosso caso aqui, a gente conseguiu adaptar a fase do documento para o final. Então, se uma pessoa, ela não tem essa habilidade no documento, mas ela sabe explicar, olha, meu projeto é isso, eu quero fazer isso, eu vou contratar, além de mim, vai trabalhar aqui mais duas ou três pessoas, se for um projeto de pessoa jurídica, seria bom que fosse de 5 a 10 pessoas, né, para esse recurso escorrer para esses trabalhadores da cultura. Então, o projeto é assim, eu vou fazer ele dessa forma, justifica por que ele é importante na região. Aqui na região nunca tem nada, né? interior do Rio Grande do Sul tem essa característica, as cidades, perdão, as cidades com menos habitantes, olha, aqui nunca tem nada, é mais difícil, né? Então agora tem uma chance. E a gente está aqui também disposto, eu já descobri o telefone, não sei de qual, qual é o número aqui, pessoal? 54, Código de Caxias, 2101-4251. Para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, olha, eu preciso de uma ajuda, entendeu? Você tem alguém para me ajudar? A gente tem um grupo de anjos, que a gente está chamando, que são pessoas que são contratadas aqui pela Fundação para ajudar esses grupos, enfim, que nunca tiveram, não têm as habilidades, enfim, para lidar com o digital, mas a gente colocou essa perspectiva de ajudar, de ser um anjo mesmo, pega pela mão e encaminha.
Que coisa boa. E são as mais diversas áreas de atuação cultural. Entra aí, como você falou, o artesanato, artes visuais, cultura popular, dança. É uma diversidade muito grande. Então, podem muitas pessoas se habilitar a participar desse edital, não é mesmo, Luciano?
Isso, pessoas, instituições, associações. Muito importante que, para essa classificação de pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ. E esse CNPJ tem que ser com um fim cultural. Então, um CTG tem, tem a função cultural das mais culturais, né? Ele é a cultura em si, né? Então, isso é muito importante. Eu queria dar uma frase, que é a frase que nos guia assim, também muito aqui dentro da Fundação, é quando a gente fala a escolha desse nome, diversidade das culturas. O que nos une como gaúchos, o que nos une como Rio Grande do Sul, não são esses marcos fronteiriços, essas correntes de água, né, que cruzam o norte e o sul do estado, aí, que separam, que fazem as fronteiras. Né? Isso aí são fronteiras burocráticas, imaginárias. Né? O que nos une como Rio Grande do Sul, como gaúchos, é a nossa cultura. São os costumes, o sotaque, a forma de vestir, o que a gente... a comida... Né? A música, nossa, né? Se a gente pensar aqui na nossa região, né? O bugio com a história da família Bertucci, todos esses. A nossa região aqui, da Serra e dos Campos de Cima da Serra, uma região riquíssima musicalmente, né? O encontro do italiano, do alemão com o açoriano e o indígena aqui e os negros. Então, é dessa diversidade, por exemplo, que nós estamos falando, né? Da diversidade das culturas. Nós, como povo aqui em cima, nos Campos de Cima da Serra, na Serra Gaúcha, somos um pouco diferentes do pelotense, por exemplo, do bagiense ou de quem vive em Santana do Livramento. Mas a gente tem muita coisa que nos une. E o que nos une é a diversidade cultural.
Existem prazos para as pessoas acabarem procurando, ficando atentas aí para se inscreverem dentro desse processo, Luciano?
Sim, a gente está com as inscrições abertas até o dia 26 de janeiro, então as pessoas devem entrar ali no fundaçãomarcopolo.com.br, sem acento e sem tio, né? E ali tem todas as informações, muito importante, até o dia 26 de janeiro.
Vale para toda a nossa região de Lagoa Vermelha, para qualquer município do estado?
Ele é um edital focado em todos os municípios do Rio Grande do Sul e de preferencialmente... que quem vai trabalhar, né, assim, por exemplo, se o proponente é um CTG, vamos repetir esse exemplo, que ele é bom, um CTG de Lagoa Vermelha. Ah, mas eu queria trazer um cara de São Paulo, eu queria convidar uma pessoa de São Paulo. Dá para essa pessoa também trabalhar entre os 30 que vão trabalhar no projeto? Pode essa pessoa de São Paulo? Sim, pode, mas a gente está dando preferência para projetos que contratem prestadores de serviço na área de cultura, então o cara do som, o cara que vai filmar, o contador, o produtor cultural, os artistas, de preferência que sejam moradores do Rio Grande do Sul, né? Gaúchos natos e esses gaúchos que a gente recebe tão bem aí, que são imigrantes, né? A gente está com a nova fase dos imigrantes aqui, do Senegal, do Haiti, né? Que a gente tem muita gente assim. Então, esses imigrantes também são super bem-vindos, né?
Com certeza. A gente sabe que o lançamento desse edital e a inscrição é o primeiro passo para começar a participar. Após a inscrição, qual é os passos de tramitação desse processo, Luciano?
Após a inscrição, então, a gente tem uma fase interna aqui, que é a seleção, a classificação, né? Dos projetos, aí tem uma fasezinha que é... A gente vai anunciar os classificados, tem uma ordem aí... se alguém acha que teve algum problema, então como é com o recurso público da Lei Aldir Blanc 14.017, a gente deu um espaço ali de 2 dias para a pessoa se manifestar. Tem uma possível fase de reavaliação ali, de algum projeto que possa ter algum erro na avaliação, alguma falha, né? E a gente pretende anunciar isso já no começo de março, já os selecionados, e aí eles terão 3 meses para realizar. Por que o prazo é tão curto para a realização? Porque a Lei Aldir Blanc, que é da onde vem esses recursos, né, que foram recebidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, esses recursos, então, têm 3 meses para serem executados. E aí tem uma implicação. A pessoa diz assim, mas eu posso fazer um negócio que vai ser lá em julho, ou eu posso fazer o 20 de setembro? A resposta é não. Ele tem que ser realizado 3 meses exatamente, até 3 meses, né, exatamente após receber o recurso em conta. Prestação de contas, super facilitada. Então, quem receber, quem for o escolhido, né, o selecionado, ele vai enviar uma nota fiscal com o valor total aqui para a Fundação Marco Polo, no caso de pessoa jurídica. Se for pessoa física, ele vai enviar uma RPA, tem um contratinho simplificado, e a gente vai fazer um acompanhamento pelas redes sociais, em parceria ali, também dando visibilidade para o cara, para a pessoa que for selecionada, para o grupo, né, tentando unir as pontas do Estado, sabe? Eu acho que esse também será um grande legado, assim, porque a gente criou uma forma de comunicação que projetos selecionados, por exemplo, um projeto de Lagoa Vermelha, ou de Esmeralda, ou de Muitos Capões, por exemplo, que tem alguma harmonia com um projeto, sei lá da Bossoroca, vamos dar esse exemplo, ou Seberi, né? Olha, esses projetos, eles têm um diálogo. Será que não seria importante a gente fazer essa ponte entre esses projetos? Um projeto trata da gastronomia gaúcha, o outro trata da indumentária. Será que aqui não tem um link que eles possam dialogar, um projeto, fazer uma live com outro? Não está previsto, mas faça uma live com um projeto da outra cidade, sabe? Eu acho que esse é o legado, especialmente essa Lei Aldir Blanc, ela existe por esse momento que o Brasil atravessa, né? Esse caos causado pela pandemia, que acabou deixando o setor cultural. O setor cultural foi o primeiro setor a parar e vai ser o último a voltar. E mesmo assim, quando a gente voltar, a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente ficou totalmente desestruturado. Empresas fecharam, locais onde tinham os shows, os festivais, locais de música ao vivo, né? A vida noturna, ela é importante também. Uma cidade precisa de uma vida noturna, né? Onde as pessoas... A vida não pode ser só trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Então, esses locais todos ficaram prejudicados. E eu acho que esse é o legado que a gente imagina. Quer dizer, depois de tudo isso, a gente vai passar, né? Graças a Deus, agora temos... Graças a Deus, não, graças à ciência, nós temos a vacina, né? Então, acho que esse é o sentimento que a gente quer passar como fundação.
Com certeza. E eu quero que...
De positividade, né?
Sim. Eu quero que você nos fale, Luciano, sobre os critérios de avaliação desses projetos que forem inscritos. Por quê? Porque a gente já teve algumas pessoas físicas, a grande maioria jurídicas, aqui na nossa cidade, que participaram de processos da Lei Aldir Blanc, que receberam recursos, outras não conseguiram, e dentro dos critérios de avaliação, por parte do governo do Estado, houve uma dúvida muito grande. Em primeiro lugar, a grande maioria dos projetos que foram escolhidos para receber recursos são da região metropolitana. Dos projetos que foram inscritos aqui na região de Lagoa Vermelha, houve uma disparidade muito grande de avaliação. Projetos apresentados que um jurado deu nota 8, o outro deu nota 0. Então são critérios assim que deixaram uma dúvida muito grande na avaliação desses projetos. Correto. Como é que é o critério de avaliação de vocês?
Correto. Primeiro, eu preciso fazer um esclarecimento. Eu estou bem por dentro dessa situação, do que aconteceu no Estado. Na verdade, as pessoas precisam entender o seguinte. Esses editais do Estado, que foram os editais 9 e 10 do ano passado, eles têm um corpo de avaliadores composto, dividido em 3 partes. Primeiro, a Secretaria de Estado indicou 1/3. O outro terço foi indicado pelo CODIC-FAMUR, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, né? Os departamentos de cultura. E o terceiro terço foi indicado pelo Conselho Estadual de Cultura. Então, não é uma avaliação do governo, deixa claro, é uma avaliação composta pelos entes do Sistema Estadual de Cultura. Pode ter erro? Claro que pode. Onde eu acho que foi esse engano aí? Era um prazo muito curto. Como nós, Fundação, tentamos corrigir... criamos um mecanismo dentro do nosso edital para corrigir. Por exemplo, no nosso caso, um avaliador deu nota 100, o outro avaliador deu nota 50. Um exemplo, tá?
Sim.
Se entre o avaliador 1 e 2 tiver uma diferença maior que 30 pontos, automaticamente não vai precisar nem ir para recurso. A fundação vai enviar para um terceiro avaliador o projeto. Então, se tiver essa disparidade entre 100 e 59, por exemplo, ele automaticamente já vai para outro avaliador. E esse terceiro avaliador, então, vai ser feita uma nova média baseada na nota do terceiro avaliador.
Isso é importante.
Então, e eu concordo contigo. Esse nosso edital... E agora eu quero fazer, assim, uma fala em relação a essa questão da distribuição dos recursos, né? Isso é da concentração dos recursos na região... Não é na região, é na cidade de Porto Alegre. Isso é um problema histórico que o interior do Rio Grande do Sul tem que se dar conta. Né? Por quê? Porque há muito tempo o Conselho Estadual de Cultura ele era composto por pessoas que moravam em Porto Alegre. Ah, mas eu sou do interior. Não, mas moro em Porto Alegre há 20 anos, né? Ou moro em Porto Alegre há 10. Não tem a conexão não está tão forte com o que está acontecendo no interior. Né? Então, para corrigir isso, nós como fundação propusemos para o governo, e foi por isso que a gente foi escolhido, a distribuição pelos COREGs, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. E essa perspectiva, se funcionar bem, e eu torço e acredito muito que ela vai funcionar bem, que é a distribuição regional, ela pode ser adotada em futuros editais do Estado. Né? Então, por isso que a gente reforça que esse é o edital que tem a distribuição regional. Por exemplo, Lagoa Vermelha, não sei qual o Coreia de Lagoa Vermelha, não sei agora aqui.
É o Coreia do Nordeste.
Coreia do Nordeste.
Isso.
Deixa eu olhar aqui. Estou no mapa aqui. Vocês estão aí com Sananduva, com São João da Ortiga, é isso, né?
Isso, Ibiaçá, Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito Sul, então, toda essa região aqui deve ser mais ou menos uns 16 a 18 municípios que pertencem para o Coreia do Nordeste.
Isso, então vocês têm o valor disponível para o COED de vocês é o valor que tem a relação com a população. É proporcional à população.
É proporcional à população.
Isso. A perspectiva nossa como Fundação Marco Polo, quando a gente apresentou essa ideia, era a seguinte. Não era a quantidade de artistas presente num COED, mas sim a população que vai receber. E aí a gente já coloca isso como um antídoto contra aquele discurso que todo o setor cultural foi vítima no ano passado, no ano retrasado, que artista era vagabundo, que artista não trabalhava, que não sei o quê, com aquele escândalo. Foram pequenas coisas que aconteceram na Lei Rouanet, muita mentira que se contou a respeito de artista, por exemplo, Daniela Mercury, que teria... Uma coisa é o cara ter um projeto aprovado, outra coisa ele conseguir captar. E eu posso garantir isso porque eu participei de muitas reuniões junto ao Ministério da Cultura a respeito de como foi essa distribuição da Lei Rouanet, enfim. Foram dois ou três projetos específicos que aconteceram problemas e cabe ao governo do federal e à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, fazer esse controle dos projetos que têm problemas. Né? Então, a gente separa isso e diz, nesse momento, que esse edital da Fundação Marco Polo, ele vai atingir não só o setor cultural, mas ele vai atingir quem recebe a cultura. A pessoa que simplesmente, olha, eu não sou artista, mas eu quero ir num CTG, eu quero ir numa feira de gastronomia, eu quero... Nos contactou um CTG, deixa eu tentar lembrar onde é que era, acho que era até de Esmeralda, que 70 anos, esse ano está 70 anos do tiro de laço, né? Será que é importante um edital, um projeto que vai resgatar ou que vai documentar a história do tiro de laço? Importantíssimo. Mas ele é importante para quem faz ou para quem recebe? Para quem faz é importante, mas é mais importante para quem recebe. Entende?
Com certeza.
Então, essa perspectiva, toda a pontuação do edital se refere a isso. Então, é histórico do proponente, né? Me perguntando como é que vai ser avaliado. O histórico do proponente, ele tem que ter um histórico de quem faz cultura, né? Não adianta ser uma pessoa que não está ligada à cultura, vai colocar lá. Ele tem que ser um projeto que tenha um bom planejamento. O que é um bom planejamento? É distribuição dos recursos, é ter uma equipe experimentada, né? E outra perspectiva, é o legado e justificativa. por que, que esse projeto é importante? Olha, é importante porque aqui na cidade de Lagoa Vermelha, né, o caso de vocês, a gente nunca recebe recursos do governo do estado, porque a gente não consegue aprovar o projeto, porque, por uma série de motivos, né? Então, esse edital, ele está com essa perspectiva também, da distribuição regional e também de chegar à população.
Luciano, pessoas...
A cultura para quem recebe, não, não só para quem...
Para quem faz. Sim. Né? Luciano, outras pessoas que participaram dos editais anteriores e que já receberam recursos da Lei Aldir Blanc, vão poder participar novamente ou não?
Olha, a nossa vedação aqui é proponência. Por exemplo, uma pessoa aqui, um colega nosso aqui de Caxias do Sul, teve um festival selecionado no edital 9. Ele pode participar? Resposta, não. Nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. O proponente está vedado. Agora, quem recebeu recurso na cidade de Lagoa Vermelha, do município de Lagoa Vermelha, pode participar? Sim, pode. Desde que o objeto que ele vai propor aqui para a Fundação Marco Polo, para esse edital que é feito em parceria com a SEDAC, ele seja diferente daquilo que ele propôs aí no município.
Seja outro projeto.
Outro projeto. Pode ser o mesmo projeto com, por exemplo, segunda edição. Olha, é aquele projeto lá, é o festival tal, é o documentário tal, só que é a segunda edição, é a terceira edição, é o ano 20, é o ano 30, sabe? Essas coisas.
Com certeza.
O que caracteriza o objeto é ele ter diferença, só não pode ser o mesmo projeto.
Muito bem. Luciano, muito obrigado pelas informações. Com certeza, a nossa região aqui, ela é muito forte culturalmente e as pessoas estão se organizando, se articulando para isso. Vamos torcer para que tenhamos inscritos aqui na nossa região, no nosso Cored especialmente, e que possamos trazer esses recursos também para cá, para investimento em cultura. Muito obrigado, Luciano, pelas informações e vamos atualizando o andamento desse projeto para saber o resultado final dele. Tá bom, Luciano?
Correto. Eu só preciso fazer um agradecimento.
Claro.
A Secretaria de Estado da Cultura, que foi parceira nossa, enfim, e que entendeu as demandas que a gente apresentou para ser selecionado para fazer esse edital, a secretária Bia Araújo. Preciso agradecer também a equipe da direção da Fundação Marco Polo e toda a empresa Marco Polo, que também se alinhou com a gente nesse sentido de colocar como cultura é importante, né? Cultura é o que nos une como sociedade. E terceiro, agradecer vocês da rádio e a Natália Bezuz, que foi quem fez essa provocação, né?
Isso, a Natália que sugeriu essa pauta interessantíssima para nós.
Super ativista da cultura, posso garantir que o grupo Yangos, do qual ela coordenou ali, não teria feito nem um décimo do que fez, né? Apesar do talento, apesar de toda a habilidade que eles têm, o produtor cultural é muito importante e esse papel ela fez super bem. Vocês têm que ficar muito felizes de ter ela aí na cidade de vocês. Superativista da cultura aí.
Com certeza. A Natália é nossa assessora geral de imprensa do Poder Legislativo aqui do nosso município atualmente.
Eu não sabia. Tá bom, tá cumprindo seu papel.
Tá, né? Cumprindo seu papel, muito bem feito. Aí. É verdade. Obrigado, Luciano. Bom início de semana pra ti, bom trabalho.
Para todos vocês aí. Boa sorte, bom trabalho a todos aí da região.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do Luciano Balém, lá de Caxias do Sul. Ele é coordenador do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, que vai destinar 20 milhões de reais a projetos oriundos da Lei Aldir Blanc. Daqui a pouquinho, essa entrevista vai estar na íntegra, no site da tua rádio, e também todas as informações de como se inscrever. 9 horas 39 minutos, vamos para o intervalo, eu volto já.
Anjos Emergências Médicas, especializada em UTI móvel, suporte básico.